Quando menos esperamos, somos atacados por qualquer tipo de problema. E nossa família sempre estará lá para ajudar. Mas e quando o alvo é a nossa família? Vivemos dias em que essa instituição sagrada está sob ataques constantes. O perigo está batendo à porta de muitos lares. Não podemos ficar de braços cruzados vendo esse bem precioso ser aos poucos destruído. A sua família precisa de você. Não desista dela.
Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade para fazer momentos especiais na sua vida. Com música, informação, amenidades e muita descontração. Aumente o volume e fique ligado.
Senhor Jesus, que Deus esteja abundantemente invadindo o seu coração nessa tarde maravilhosa, esse sábado excelente, que Deus esteja sempre contigo no nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero estar dando parabéns, né, que eu não dei na semana passada, mas vi a comemoração do nosso amigo, né, 60 anos, nosso amigo, irmão, diretor da Rádio Web Aju, Cleomar Mendes, que Deus abençoe a sua vida, meu amigo, abundantemente no nome do Senhor Jesus. Muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, guerreiro. Que Deus abençoe a sua vida sempre. Um forte abraço aos nossos amigos todo o Brasil, viu? Que Deus continue abençoando a vida de vocês, no nome do Senhor Jesus, hoje e sempre, meus irmãos. Obrigado por abrir as janelas do seu rádio, a janela do seu coração, para estar recebendo essa programação do programa Eu e Minha Casa. Nós estamos aqui muito felizes por estar aqui transmitindo essa mensagem do nosso Senhor para a sua vida, para o seu coração. E agora eu quero tocar, né, essa música que tem tudo a ver com o tema de hoje. Eu quero estar falando com você a respeito e quero fazer uma pergunta já. Você é gente fina ou é louco? Ou você é doido, doido varrido, o que é que você é? Você vai entender, está entendendo, quase que não sai, gente. Olha, vocês vão estar entendendo já já, agora, depois que eu tocar essa música, ou enquanto estiver tocando, por que eu fiz essa pergunta, tá bom? Vamos ouvir e eu tenho certeza que vocês vão compreender melhor no momento da mensagem.
Tradicional, um nome conhecido na coluna social. Era tudo aparência, orgulho no coração. Empregada sem salário, mais uísque no armário. Carro velho todo enferrujado, mas ele era chamado. Acordava de noite, tossia, acendia outro cigarro e aí já não dormia. Tanto cheque predatado, o cartão tava bloqueado. Sete dentes cariados, condomínio, aluguel atrasado. Jornal no sapato furado, mas ele era chapado. Essa noite acordado,
não está endividado.
É dizimista fiel,
ele tem muito abençoado.
Tudo nele está mudado,
mas agora ele é chamado
de maluco. E então ele responde: é verdade, eu sou maluco. Eu sou maluco. É verdade, eu sou maluco.
decepção.
Um miolo de carne seca,
farinha, arroz e feijão. Agora encontrou Jesus,
o amigo de verdade.
Foi liberto de todos os vícios,
aprendeu a humildade.
Não passa a noite acordado,
não está endividado.
É dizimista fiel
e vive muito abençoado.
Tudo nele está mudado,
mas agora ele é chamado
de maluco. E sorrindo ele responde:
é verdade, eu sou maluco, eu sou maluco. É verdade, eu sou maluco, eu sou maluco. É verdade, eu sou maluco, eu sou maluco. Sou maluco por Jesus. É verdade, eu sou maluco, eu sou maluco. É verdade, eu sou maluco, eu sou maluco. Eu sou maluco, eu sou maluco, sou maluco por Jesus.
A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé.
É interessante, né, que nessa canção o cidadão se tornou maluco por Jesus, né? E estando maluco por Jesus, fazendo as coisas pró-evangelho, é isso que nós recebemos como adjetivos, né? Então, nós somos taxados, julgados como pessoas loucas, incoerentes, ou que simplesmente só pelo fato de ir à igreja, nós estamos procurando uma atividade, né? Olha, vai procurar uma atividade, procurar o que fazer, vá para uma igreja, lá você vai espairecer a sua cabeça. E não é isso. Igreja não é para isso, não é para espairecer sua cabeça, não é para uma atividade. Você está indo lá para cultuar a Deus. Então, é importante que nós sejamos sensatos naquilo que é evangelho. Evangelho não é uma religião. É bom que fique bem claro isso, você ouvinte. Você entenda e compreenda isso, porque o evangelho não é uma religião. O evangelho é algo que Jesus trouxe, significa boas novas, boas notícias. Quais são essas boas notícias? É que para o seu mal existe uma solução, existe uma saída. E que saída é essa? Jesus, ele te deu essa saída, ele te deu essa solução. Essa é uma boa notícia, ou não é? Qual é a boa notícia que você quer receber? Então, vamos voltar para a música, né? A boa notícia que as pessoas querem ter hoje é dinheiro no bolso, poder, sei lá, fumar seu cigarro, né? Tomar seu uísque, dar calote nas pessoas. E isso, amados, é o que eu digo para você. Jesus veio para trazer uma boa notícia para que nós sejamos o quê? Livres, libertados. Mas não devemos confundir com libertinagem, essa liberdade. Essa liberdade. Essa liberdade não é libertinagem. Essa liberdade é você se tornar livre e apto para habitar no reino dos céus. Já o que o mundo lhe oferece é bebidas, drogas, né? Cigarros, maconha, o que for, né? Qualquer tipo de droga, entorpecentes, né? Os legalizados e os não legalizados. Prostituição, né? Através de várias mulheres, vários homens, né? Então, você vai se tornar uma pessoa devassa nesse mundo, a ponto de se aprisionar. Você vai se tornar refém. Eu conheci muitas pessoas nos meus trabalhos, né? Eu trabalho com TI, com tecnologia de informação, eu trabalhei em diversas multinacionais. E nessas multinacionais, eu via os meus colegas de trabalho. Eu falava, nossa, esses colegas têm gente que ganha até menos do que eu, mas nos finais de semana estão aptos a sair e beber. E o interessante é que você às vezes está passando de carro e você vê aquelas placas nos bares dizendo Heineken, R$12,99. Eu falo, nossa, eu tomo um copo de refrigerante. Um copo de refrigerante deve ser maior do que uma garrafinha daquela, né? Eu não sei a quantidade que tem ali, mas deve ser maior. E eu tomo rápido e depois que eu tomo outro, né? Até principalmente numa refeição. Imagina um cara, de duas garrafas daquela é quase mais do que 30 conto. 30 conto. Quase 30 conto, né? Dá R$26 duas garrafinhas daquela. E aí você vê, R$26 em duas garrafinhas, gente. Então, é caro demais. E eu tenho certeza que as pessoas não ficam só nas duas garrafas. Ficam em bem mais do que isso. E de onde é que tira dinheiro? Hein? Isso é o que eu quero saber. Às vezes, as pessoas ficam aprisionadas nas dívidas porque ficam refém. Refém do seu convívio social. As pessoas ficam refém de convívio social. E eu quero alertar ainda mais, tem igreja que faz isso também. Torna a pessoa refém do convívio social também, infelizmente. Que o irmão tem que dar, tem que dar, tem que dar o tempo todo, o tempo todo. E não é esse caminho, porque nem todas as pessoas têm as mesmas condições financeiras umas das outras. Eu até fico chateado, aborrecido, que tem muitas igrejas, né? Antigamente a gente fazia acampamentos em escolas, não sei se muitos lembram. Fomos acampar agora no carnaval, geralmente carnaval a gente faz um retiro, né? Vamos fazer um retiro espiritual, vamos estar retirando, vamos estar todos indo para uma escola. Então o que que a gente fazia como igreja? A gente ia na instituição, pedia um ônibus emprestado do estado, do município, ou até mesmo uma empresa privada, que eles cediam para a igreja. E aí vinham os ônibus cedidos, com o motorista, tudo, com o dia certo de levar e trazer, de ir pegar. E eles nos levavam à escola, e ali nós acampávamos, nos retirávamos da cidade, onde estava tendo aqueles festejos de carnaval, ou de Semana Santa, e ficávamos ali reclusos durante 3, 4, 5 dias. Era uma semana, de fato, todos nós ali juntos. Por que numa escola, pastor? Por quê? Porque não era necessário pagar. Então, quem tinha mais condições doava um alimento, uma coisinha ali, outra ali. Nós juntávamos e ali nós cultuávamos ao Senhor, fazíamos os nossos eventos, né? E não havia acepção de pessoas. E as pessoas ficavam tranquilas porque não estavam gastando tanto dinheiro, porque se juntavam todo mundo e supria todas as necessidades de todos. Entende? E hoje, os irmãos só querem ir para o resort. Vamos passar esse fim de semana no resort. Vamos passar essa semana, vamos alugar uma casa cara, com piscina, com um playground, com não sei o quê. Irmãos, isso é exclusivo, como o próprio nome diz. Vai excluir outras pessoas que não têm condição. E aí nós precisamos rever o conceito de evangelho. Não estou dizendo que você vai para o inferno, irmão, quando eu falo que nós devemos conceituar a questão do evangelho. Mas é que nós precisamos repensar como pessoas, como irmãos, que precisamos incluir uns aos outros. Porque tem certos eventos que nós fazemos dentro da igreja que exclui as outras pessoas. E isso não se faz necessário, enquanto nós, como comunidade, temos que estar todos juntos, unidos, e todos congregando, sempre estarmos juntos ali. A não ser que você faça um evento desse e as pessoas que estão de fora, você pague por elas. Entende? Mas é importante que toda a igreja esteja juntas. Junta. Tá bem? Isso é importante. Porque senão vai ter famílias que não têm condição, mas vai fazer um sacrifício para estar junto sem poder. Tá entendendo? Vai fazer sacrifício para estar junto sem poder. Então vai estar se escravizando naquilo que eu estava falando. Com a questão de você escravizar também as pessoas. Então, o meio social escraviza sim. E tem muita comunidade, muita igreja que está escravizando seus irmãos também. E é isso que nós devemos tirar de dentro do conceito do que é ser igreja. Amém? Então, amados, o evangelho é algo que liberta, que transforma as nossas vidas. Então, de maneira nenhuma, podemos admitir esse tipo de vínculos e atitude dentro da nossa igreja. Olha, eu queria tocar uma música aqui antes de concluir a mensagem, certo? E quando a gente voltar dessa música que eu vou tocar agora, que é de um africano, super gente boa, gente fina, top, eu volto com a nossa programação para que a gente dê continuidade a essa mensagem.
Reflexões Enoch Lúcio Samuel Leques Milson nas teclas. Levantando cabeça, sacude a poeira, sorria pra vida, o resto não tem pressa. Ame o seu irmão, dá um culto e a união. Trabalhe com força, terás um avião. Poder te beijar, ei, Huawei. Levante a cabeça, Huawei. Aquele que te cuida, está bem. Quer que você vença, Huawei. Malambas da vida vão te fortalecer. Quando deres conta, já estás a crescer. Os vizinhos vão falar pra te derrubar, mas não perca o fogo, a meta é que é vencer. Não importa se és cobele,
Bumba,
demonstra sua força,
Bumba.
O que importa é que és guerreiro,
Bumba,
demonstra sua força.
Música do Enoch Lúcio, uma bênção, esse irmão lá do Angola, e a música dele está fazendo bastante sucesso. Quem puder, siga ele nas redes sociais. Eu vou estar, né, mostrando aqui a gravação desse vídeo aqui, nós aqui na rádio, e vou estar compartilhando para que você esteja aí, você que está vendo a história agora, compartilhe, comece a seguir ele, é uma bênção, tenho certeza que vai edificar a sua vida. Amém? Então, irmãos, voltando a falar a respeito de prisão. Então, quando nós pregamos o evangelho que prende e aprisiona as pessoas, não é boas novas. É conversa fiada, é conversa antiga, que nós já conhecemos até desde o Antigo Testamento. Tem uma coisinha que algumas igrejas pregam aqui, e que isso me chateia bastante, é acerca de... Fulano está endividado, tem alguma coisa de errado. A única coisa que tem de errada na pessoa que está endividada é que ela se endividou. Talvez houve um descontrole emocional, talvez houve um descontrole financeiro mesmo, de fato. Precisa-se de uma educação financeira, mas isso não quer dizer que tem demônio ali, irmãos. Entende? Ou então a pessoa está fazendo investimento, ainda tem essa questão. Tem vários fatores, então quando... Jesus nos ensina a não julgar, é sobre isso que ele está falando. E aí eu quero tocar num assunto muito importante, que é: você pode ser o cara mais fascinante do mundo, o cara super espiritual, o cara super cheio de Deus, super cheio do Espírito, mas no momento que Deus quiser lhe transformar num mártir para a igreja, você vai se tornar. Amém? Para quê? Para que se engrandeça o evangelho, para que Deus se glorie sobre isso, vai acontecer. Foi assim com Paulo, foi assim com os apóstolos. Eram homens cheios de Deus, homens que conheciam Jesus. Amém? E houve esse mártir sobre eles para quê? Para que o Evangelho propagasse, chegasse a mim e a você. Talvez se não tivesse acontecido, não teria chegado até nós. Você entende isso? Mas aí, se eu fosse julgar com os meus olhos, talvez eles foram julgados lá naquele momento. Chega, olha, Pedro está passando essas privações todas, está passando esses aperreios todos. Olha, o cara não tem dinheiro para nada, o cara só vive assim, para lá e para cá, falando desse doido. Tem alguma coisa de errada aí, não é verdade? Então, eu estaria me colocando na posição de julgador. Então, amados, nessa posição dessas pessoas que julgaram os apóstolos e que julgaram também Jesus, esses também serão julgados. A Bíblia fala muito bem sobre isso, sobre aqueles que julgas, esses também serão julgados. Entende? Então, por isso, a importância de não julgar uns aos outros, mas se colocar à disposição para o reino. O que é se colocar à disposição para o reino? E ajudar sem questionar. Ah, fulano está passando por um aperto financeiro. Chegue junto para que isso não mais ocorra. Ah, mas é descontrolado. Ajuda a ser controlado, irmão. Que há algum problema nisso? Ah, talvez seja emprego. Ah, veja, você é um empresário. Às vezes arruma um emprego para o irmão. Ah, o irmão não é qualificado. Ajude a se qualificar. Está entendendo? Tudo uma questão, uma perspectiva de disposição de nós como reino. E nós temos que ver com olhos de reino. E o que está faltando na igreja hoje é olhar com olhos de reino. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre essa falta de disposição que a igreja perdeu a essência. Nós nos colocamos hoje na posição de interrogadores. Não é nem de advogado, porque já passou. É o que eu digo muitas vezes, até em campanha política, a equipe fizeram um monte de campanha política aí, a igreja foi, entrou junto e brigou, que não era para ter feito. E eu questiono muito sobre isso, a igreja foi, bateu em cima das pessoas, caiu em cima dos outros. Eu falei, gente, nós não somos advogados do evangelho, somos testemunha. E quando nós fazemos tais coisas, nós somos como um outdoor. As pessoas olham para nós, as pessoas olham para as nossas atitudes, as pessoas olham para o que nós estamos fazendo. E isso vai repercutir na conversão dessas pessoas. E quando nós não nos disponibilizamos para isso, nós nos colocamos iguais aos servos dos inimigos. Você entende isso? É sobre isso que eu queria que você compreendesse e entendesse sobre reino. Amém, irmão? Eu espero que você esteja compreendendo a respeito disso. E isso é aprisionamento. Tudo que não é para o evangelho é prisão. Mas aí eu vou lhe dizer que se você se disponibilizar para ser uma bênção, não é porque você é um abençoado, não é porque você é um homem cheio de Deus, mas porque você se disponibilizou. A graça de Deus vai lhe acompanhar, vai lhe perseguir. Deus vai lhe usar poderosamente também, tanto para o mártir quanto para a graça, para a glória de Deus. Tudo vai ser para a glória de Deus. Mas se você se disponibilizar, meu irmão, você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção porque você não vai deixar de ser carrasco, você vai deixar de ser tantas coisas ruins e pejorativas, né? Vai ser tudo em prol do reino, vai ser bênção, irmãos. E eu queria isso. Nesse sábado, que Deus te tocasse onde você está, para que você começasse a ser bênção na vida das pessoas, deixar de aprisioná-las, sabe? Porque elas já estão cansadas, porque já são prisioneiras de cartão de crédito, já são prisioneiras do cheque especial, já são prisioneiras dos bancos, já são prisioneiras dos credores, já são prisioneiras dos seus patrões, dos seus trabalhos, dos seus coordenadores, dos seus líderes, nos seus trabalhos. São prisioneiros na feira, no mercado, que eles compram lá fiado. Eles são julgados lá. E quando chega na igreja, eles querem um aconchego, um encontro com Deus. E você pode representar esse Deus na vida dele. Amém. Então que possamos ser testemunho, que possamos ser igreja de fato com as pessoas, para podermos acolher essas pessoas, para que elas não se firam ainda mais, não se escravizem ainda mais, mas possam ser verdadeiramente livres. Amém? Que Deus te abençoe.
Mas alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhi. Mariana.
fui escolhido por ti.
A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração.
E agora, momento de oração. Momento de oração.
Senhor meu Deus, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, pelas vidas que estão precisando do Senhor, Pai. Socorre-nos, meu Deus. Ajude-nos, meu Pai, a estarmos firmes no Teu Evangelho, meu Deus. A sermos, Pai, canais de graça, de bênção, meu Deus, de Tua misericórdia, Pai. Para que a Tua graça, meu Deus, e Tua misericórdia chegue na vida das pessoas. E esse canal de comunicação aqui, a Web Rádio Aju, tem sido bênção, Pai, para isso. Nesses sábados abençoados, Pai. Que o Senhor, meu Deus, abençoe a vida do Cleomar Mendes, Pai, que está aqui se disponibilizando o seu tempo, Pai, para estar aqui propagando através do rádio, meu Deus, essas mensagens que têm confortado vidas, Pai. Ele completou 60 anos agora, Pai. Então, minha oração, meu Deus, é que o Senhor continue abençoando a vida dele, trazendo paz, saúde, meu Deus, prosperidade, meu Deus, sobre ele, sobre a casa dele, sobre a família dele, Pai, no nome do Senhor Jesus. E nós agradecemos pela vida dele e pela vida de cada ouvinte que está aí do outro lado, ouvindo não só na Web Rádio Aju, mas também através das outras plataformas, principalmente o Spotify. Que Deus abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Sei que em minha casa está. Sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Pois sei que tu és fiel. Tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer. Frutificarão, pela fé eu posso ver, Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar, faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar.
Sei que em minha casa estás. Pastor, e nada faz. pois sei que tu és fiel.
Tu és fiel.
Tu és fiel a mim.
Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos.
Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso.
Amém, amém, graças a Deus, né? Chegamos ao fim de mais um programa, mas eu não quero que você saia daí agora, porque tem programa não na Hora Ju agora com o nosso amigo e querido pastor Jason Santos. Esses dias eu estava meio aguentado, pense que eu peguei uma infecção intestinal, meus irmãos, e foi dolorido, foi estreito, viu? Mas graças a Deus já estou me recuperando bem, viu? Então eu quero pedir que vocês continuem orando por mim, viu? Que eu não sou de ferro, preciso da oração de vocês, viu? Que vocês continuem juntos aqui, firmes conosco, orando por nós e fazendo com que essa programação esteja sempre acesa, firme, viu? E abençoando a vida de cada um de vocês. Então, até o próximo sábado, se assim o Senhor disser que sim. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Hoje e para todos sempre. Amém.